aqui tem muito lampião. Aceso, aqui tem muito lampião. Aceso, aqui tem muito lampião. Apaga o lampião, esconde o lampião, que a dança só é boa na escuridão.
Apaga o lampião, esconde o lampião, que a dança só é boa na escuridão.
Agora! A mulherada tá pegando fogo, tá que nem uma fogueira pra queimar meu coração. Acesa pra queimar meu coração, acesa pra queimar meu coração. Apaga o lampião, esconde o lampião, que a dança só é boa na escuridão.
Apaga o lampião, esconde o lampião, que a dança só é boa na escuridão.
Então! A gente dança, mas cadê a coragem de pegar você morena, lhe dá beijo no salão? Morena, lhe dá beijo no salão. Morena, lhe dá beijo no salão. Apaga o lampião, esconde o lampião, que a dança só é boa na escuridão.
Apaga o lampião, esconde o lampião, que a dança só é boa na escuridão.
Oh, coisa boa! Ah, sim!
O forró daqui é melhor do que o teu, o sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas da noite inteira, na brincadeira levanta pó. É animado, ninguém cochila, chega faz fila pra dançar. Na entrada está escrito, é proibido cochilar.
É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar.
A poeira sobe, o suor desce, a gente vê o sol raiar. O sanfoneiro padece, mas não pode reclamar. Está ganhando dinheiro, é por dinheiro ganhar. E ele leu na entrada que é proibido cochilar.
É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar.
Forró daqui é melhor do que o teu, o sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas da noite inteira, na brincadeira levanta pó. É animado, ninguém cochila, chega faz fila pra dançar. Na entrada está escrito, é proibido cochilar.
É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar.
A poeira sobe, o suor desce, a gente vê o sol raiar. O sanfoneiro padece, mas não pode reclamar. Está ganhando dinheiro, é por dinheiro ganhar. E ele leu na entrada que é proibido cochilar.
É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar.
Morena, eu quero um cheiro no pé do teu pescoço, ou no bico do peito, que é lugar que não tem osso. Tá lembrado do teu nome, fazer um transilim pra onde você andar, sempre se a lembrar de mim. Morena, eu quero um cheiro no pé do teu pescoço, ou no bico do peito, que é lugar que não tem osso. Tá lembrado do teu nome, fazer um transilim pra onde você andar, sempre se a lembrar de mim. Quero sair por aí de mão no bolso, tô muito moço pra tanta aterriação. De complicada já basta a vida de quem não tem amor no coração. Eu não preciso casa pra morar.
ZYC 996 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
O Jornal União desta sexta-feira, 17 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. IMET alerta para o risco de vendaval e chuvas intensas em João Pessoa até o próximo domingo. Aeronaves, óleo, café e carne estão fora do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Cultura. Show tributo a Escurinho reúne neste sábado no Espaço Cultural artistas como Chico César, Natália Belá, Seu Pereira, Valdonato e vários outros. Esporte. Equilíbrio marca o histórico de duelos entre Argentina e Espanha. Em 14 jogos, foram 6 vitórias para cada lado e 2 empates. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Agora na Paraíba são 6 horas e 1 minuto.
O dia começa com informação e serviço no seu jornal estadual. Fique por dentro de tudo o que acontece no estado. Está começando Jornal Estadual, aqui na Tabajara FM 105,5.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do Jornal Estadual ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105,5.
Aplicativo ajuda motoristas a encontrar postos, consultar fiscalizações e denunciar irregularidades em combustíveis.
Estudo alerta que Brasil pode enfrentar até 127 dias de calor extremo por ano até 2075.
Mais da metade dos estudantes com filhos já interrompeu os estudos para cuidar das crianças.
Inscrições para o mutirão Meu Pai Tem Nome terminam na próxima segunda-feira.
Dia do Curupira e de proteção às florestas reforça o alerta para a preservação ambiental.
São 6 horas e 2 minutos. O Jornal Estadual ao vivo está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular.
Você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp no número 981-28-1055, repetindo o WhatsApp 981-28-1055.
Participe do Jornal Estadual, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 981-28-1055.
São 6 horas e 3 minutos. Olá, muito bom dia para você que já está conectado na sintonia da Rádio Tabajara 105.5 FM. Nessa manhã de sexta-feira, dia 17 de julho de 2026, eu sou Francisco Alves, sigo na sua companhia até às 8 horas da manhã, que é à frente do Jornal Estadual, junto com meu companheiro de bancada, Oswaldo Travassos. Nós dois estamos aqui no estúdio da Rádio Tabajara, muito bem acompanhados, né, pelo Maurício Alves, que comanda aí a nossa mesa operadora, e também pela nossa querida Carol Caldas, à frente da transmissão no YouTube e também de olho nas mensagens que chegam no nosso WhatsApp. Já desejando um excelente dia para você, que você tenha uma sexta-feira muito boa, cheia de saúde e de paz e, claro, um excelente fim de semana. Vamos começar aqui o Jornal Estadual, dando o meu bom dia, claro, para ele, Oswaldo Travassos. Muito bom dia, Oswaldo.
Bom dia, e vou quebrar o protocolo do Jornal Estadual. Parabéns pra você.
Olha o vozeirão aí.
Nesta data querida.
Aí.
Olha, hoje é aniversário desse parceiro.
Pois é.
É o Francisco Alves, homem competente, gente fina.
Muito obrigado.
Olha, nós aqui do Jornal Estadual, da redação, enfim, de toda a equipe da Rádio Tabajara, desejo a você muita saúde, muito sucesso.
Amém.
Muito vigor.
Amém.
Muito pique e muitos piques também. Oh,
coisa boa. Já começar o dia aí recebendo esse carinho. Muito obrigado, Oswaldo. Obrigado a todo mundo aí pelos desejos e felicitações. É uma alegria, né? Fazer mais um aniversário, chegando aos 39, viu, Oswaldo? 3.9.
É um garoto.
Tudo que acontece
aí. Muito bem. Maurício, já a postos, né, com os parabéns. Valeu aí pela homenagem, pessoal. Mas vamos seguir, porque tem muita informação aqui hoje, né, Oswaldo?
Isso.
A gente tem um jornal aí recheado de informação para você. Tem matérias sobre economia, cultura, também sobre justiça. A gente vai trazer informações ainda da área de política, de saúde. Vamos comentar sobre essa questão do tarifaço aí, do novo tarifaço, né, imposto pelos Estados Unidos aqui a alguns produtos do Brasil. Também tem matérias aí falando sobre algumas atrações culturais, né, que vão se estender nesse fim de semana aqui em João Pessoa. Tem também questões relacionadas a quem está com débitos aí na conta de energia elétrica. Enfim, muita informação, claro, além das nossas faixas de entrevista, né, Oswaldo?
É isso, e teremos duas entrevistas ao vivo por telefone. Uma é com o ambientalista e geógrafo Bartolomeu Israel, que ele vai falar sobre o calor extremo, né, que nos ameaça até o ano de 2075, essas são as previsões. A outra entrevista ao vivo será com o sociólogo Mário Ladoski. Ele vai falar sobre a história que acontece com muitos estudantes que são pais de família, que às vezes terminam por abandonar os estudos para cuidar dos bebês.
Acontece demais,
dos filhos, né?
Né?
Isso tanto mulher, mais mulheres, mais homens também acontece.
Sim.
Já aconteceu comigo uma certa
época. Sim, sim. Então, bom, você tem poder de fala para falar disso, né?
Pois é. E também teremos lá em Passo, o Mirvan Lúcio fazendo o seu giro de notícias, a agenda cultural com Esdras Alves, ainda o esporte e Copa do Mundo com Stefano Vanderlei.
Olha só, muita coisa boa aí no jornal de hoje, então fica aqui o convite, né, para o nosso ouvinte continuar ligado, sintonizado aqui na 105.5 até as 8 da manhã, pelo menos, tá, pessoal? Para você ir acompanhar essas informações no dia de hoje. Para começar o dia já muito bem informado, vamos saber como é que fica a previsão do tempo, né, Oswaldo?
Isso, a previsão do tempo. Hoje, o tempo, apesar de estarmos com alerta amarelo, né?
Sim.
Mas parece que, por enquanto, esse alerta não está funcionando. As chuvas, mas a ventania que está prevista para João Pessoa não chegou, né? A nossa temperatura está entre 21 graus e 30 graus hoje em João Pessoa. Já em Campina Grande, a temperatura varia entre 20 e 30 graus e também pode chover lá em Campina Grande, como aqui em João Pessoa, em todo o litoral durante o dia.
Mas tem alertas, né, de chuvas aí, de ventos para aqui para a região metropolitana nesse fim de semana. Inclusive, ontem, Oswaldo, nesse horário, né, no início do jornal, não estava chovendo, mas aí terminou o jornal, começou aquela chuva que ficou praticamente o dia todo, né? Inclusive, eu voltando para casa, aqui depois do expediente na rádio, peguei um temporal, viu, Oswaldo? Eu, indo para casa de moto, cheguei em casa ensopado de água. Ainda tá lá a roupa estendida desde ontem, porque foi muita água ontem. Acredito que hoje é possível que essa chuva retorne, né? Assim, você já deu uma conferida, né, no clima-tempo e também no site da ESA. E a informação é de chuva para hoje?
chuva para hoje, principalmente no litoral, né? Nessa área do litoral. E em Campina Grande também chuvas, né? Inclusive, uma coisa interessante é que ultimamente estávamos falando que a umidade do ar em Campina Grande era 100% e hoje a ESA e o Climatempo estavam falando que hoje será de 80%.
Deu uma diminuída, né?
Diminuída de 20%.
É,
né?
Interessante, porque mesmo com chuva deu essa diminuída, né? É. Enfim, fenômenos aí da natureza. Mas vamos seguindo, são 6h09. Vamos iniciar, então, aqui o Jornal Estadual, trazendo assunto de economia agora, né? Assunto aí que interessa ao bolso aí do nosso ouvinte, porque quem está com contas de energia elétrica em atraso pode aproveitar o dia D da campanha de negociação da concessionária Energisa Paraíba. E, claro, aproveitar essa oportunidade para regularizar essa situação. O nosso repórter, o Juarez Diniz, ele traz aí as informações e também as orientações para esses endividados. Vamos ouvir.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Manter as contas em dia é um desafio que a maioria dos brasileiros enfrenta a cada mês e faturas de serviços essenciais, como as de água e energia, não podem esperar por muito tempo devido ao risco de corte no fornecimento. Aqui na Paraíba, os consumidores com contas de energia elétrica em atraso podem negociar o débito em uma ação que acontece hoje em 6 agências da Energisa. A concessionária promete condições especiais no que está sendo chamado de dia D da campanha de negociação. Nós começamos agora com Natália Holanda. Ela é gerente do Departamento Comercial da Energisa e vai nos fornecer mais informações. Natália, quais são esses locais onde ocorre a ação hoje e o que é preciso levar para a negociação?
Hoje nós estamos com as agências de Tambiá e Mangabeira, no município de João Pessoa. A gente está também em Mamanguape, Guarabira, Campina Grande e Patos. Estamos com condições especiais de parcelamento e de entrada e o cliente deve apresentar-se na agência portando seu documento de identificação e uma conta da unidade consumidora que deseja negociar.
Quais são essas condições especiais?
Cada condição vai ser customizada e personalizada para cada caso do cliente, mas nós estamos com condições de abatimento de juros, de entradas diferenciadas, números de parcelas, vai depender de cada caso que vai ser personalizado pelo nosso atendimento.
Isso a partir de qualquer valor pode ser negociado, como é?
Qualquer valor pode ser negociado, seja de contas mais atuais ou antigas, e nós estamos com descontos que podem chegar até 98%.
A campanha contempla apenas atendimento presencial, Natália, ou existem outros canais permanentes para negociação no dia a dia?
No nosso dia D, que acontece hoje, apenas presencial nas agências, mas caso o cliente não consiga ir na agência, a campanha como um todo também ocorre no nosso canal de atendimento pela Giza.
Natália, qual a importância de regularizar as contas de energia antes que a dívida aumente ou gere outras consequências?
É muito importante aproveitar esse dia D, porque nós estaremos com condições diferenciadas, o que vai facilitar, né, a regularização desses débitos e, consequentemente, evitar a suspensão de fornecimento e ainda colocar aí um transtorno, né, de você ter que depois ir numa agência para pagar e aí pedir religação e tudo mais.
Agora, o que fazer para manter o consumo sob controle e evitar ficar novamente inadimplente?
Há algumas dicas que podemos fazer aí para os clientes, né, para tentar fazer um consumo consciente, evitar alguns gastos de energia desnecessários, como por exemplo com ar-condicionado, colocando ele entre 23 e 24 graus Celsius, para um uso mais consciente, acumular uma quantidade de roupas para usar o ferro uma única vez na semana ou a menor quantidade possível para não usar todo dia, ter que ligá-lo. A gente também tem a questão, mesmo vale para a máquina de lavar, instalar a geladeira, fica um pouco mais afastada do forno para evitar essa troca de calor e ter uma mais eficiente. Ao mesmo tempo, também desligar equipamentos da tomada, porque também ele em stand-by, com o display ligado, tende a ter um consumo ainda que mínimo, mas fica ali consumindo.
E também evitar o acúmulo de contas, não é isso?
Com certeza, né? O cliente ele vai sendo ali faturado todo mês, ele vai recebendo sua conta. O ideal é que ele mantenha ali as contas sob controle, para evitar que acumule e aí tem uma dívida ainda maior.
Natália, nessa ação de hoje também tem algumas atividades acerca do meio ambiente. O que é isso? Qual é a proposta?
hoje nas agências de atendimento, e a gente está com alguns vídeos sobre consumo consciente, né, sobre a questão também da sustentabilidade, e nós temos também algumas mudas de pequenas árvores para serem entregues aos nossos clientes também nas agências.
Nós queremos só agradecer a gerente do Departamento Comercial da Energisa Paraíba, Natália Holanda. Muito obrigado, Natália, pela entrevista.
Obrigada.
E voltamos aos estúdios.
Esse foi Juarez Diniz falando sobre a negociação dos débitos da energia elétrica. São 6 horas e 14 minutos. Um novo aplicativo permite localizar postos e a identificar a origem do combustível vendido. Além de acompanhar o resultado das fiscalizações da ANP, o ANP Com Você Postos também tem espaço para denúncias, não é, Francisco?
Isso mesmo, Oswaldo. E sobre isso a gente vai ouvir agora um áudio do Júlio Nishida, que é superintendente de fiscalização do abastecimento na ANP, falando exatamente aí sobre esse aplicativo.
O aplicativo ANP Com Você Postos traz importantes informações para o consumidor fazer a melhor escolha na hora do abastecimento, mas também cria um importante canal de denúncias do consumidor com a ANP, inclusive aquelas relacionadas a práticas de preços abusivos. Então, nesse aplicativo, o consumidor consegue ter informações, sejam listas de postos da sua cidade, mas também mapas intuitivos que mostram os postos mais perto da sua localização. E nesse mapa, o consumidor consegue encontrar e enxergar todos os postos localizados e também identificados com esquema de cor, que vão desde o vermelho, passando para o amarelo e chegando no verde, que estão relacionados ao comportamento do posto e ao resultado das nossas ações de fiscalização, sejam elas de qualidade dos combustíveis, mas também da quantidade que é entregue aos consumidores. Então, com essa informação, o consumidor tem uma importante ferramenta de tomada de decisão. E também nesse mesmo aplicativo, de forma bem simples, fácil e intuitiva, o consumidor consegue fazer a sua denúncia no simples clicar de botões. E para o consumidor ter acesso a esse aplicativo, basta entrar no site da ANP e baixar o aplicativo.
Pois é, esse foi o Júlio Nishida exatamente falando sobre esse aplicativo que pode ser baixado no seguinte site. Presta atenção, anpcomvcpostos.anp.gov.br. No caso seria ANP com você, só que o você é sintetizado com a letra VC. Né? Aí fica ANP com VC postos.anp.gov.br. E esse site é bem interessante, né, Francisco?
É sim, Oswaldo. A gente até comentou sobre essa questão esses dias aqui no JE, porque é uma excelente iniciativa aí, né, de o condutor, a pessoa que está interessada em abastecer aí o seu veículo, ter acesso a essas informações lá nesse aplicativo. Você pode usar tanto o aplicativo como o próprio site, né, Oswaldo?
Isso, isso.
E aí dá para saber, inclusive, as notas que os postos de combustível têm. Se ele tiver uma nota baixa, que essas notas, pessoal, variam de 1 a 5. Então, se ele tiver uma nota baixa aí nessa escala, a classificação dele vai ficar na cor vermelha. E aí, se ele tiver uma boa nota, 5, 4, vai ficar aí na cor verde. Dá para localizar esses postos com essa cor a partir do mapa, né, Oswaldo?
Exatamente. Você acessa esse site, no caso o aplicativo, se você baixar, e você procura no mapa João Pessoa, né?
Sim.
Aí lá, geralmente nós, pelo menos eu gosto de abastecer em apenas um posto.
Sempre, né? No mesmo,
aí,
né?
Aí você, de repente, olha, né?
Como
aí
é que tá ele aqui,
como
né?
Como é esse posto que eu sempre vou. Aí você vê a nota. E aí, às vezes, tudo bem, você abastece num posto só, mas de vez em quando usa um outro posto, Então eu vou olhar esse também. Aí você vai ver exatamente se esse posto já sofreu punições.
Sanções,
né? Entendeu? Aí você vai ver a nota dele. Se for 5, ótimo, verdinho.
Uhum.
Agora 4, 3, 2.
Já dá para desconfiar, né?
Desconfiar e substituir, né?
Pois é, uma excelente dica aí de monitoramento para o cidadão, né? Enfim, essas questões que mexem no nosso bolso e na qualidade dos nossos veículos são sempre muito importantes. Mas vamos seguindo, agora são 6 horas e 18 minutos, vamos falar de justiça, tá, pessoal? Porque quem deseja participar do mutirão nacional Meu Pai Tem Nome deve ficar atento, porque o prazo ele termina na próxima segunda-feira.
Essa iniciativa, Francisco, oferece serviços como exame de DNA gratuito, reconhecimento voluntário de paternidade e reconhecimento de vínculo de paternidade ou maternidade socioafetiva. afetiva. Lucas Batista traz mais detalhes sobre isso.
A Defensoria Pública da Paraíba está com inscrições abertas para o mutirão nacional Meu Pai Tem Nome, que vai garantir de forma gratuita exames de DNA e serviços voltados ao reconhecimento e à investigação da paternidade. O prazo para se inscrever termina na próxima segunda-feira, dia 20, e a ação acontece no dia 1º de agosto, em João Pessoa e em Campina Grande. Além de exame de DNA, o mutirão também vai realizar reconhecimento voluntário de paternidade e de vínculos socioafetivos. A Defensora Pública Mariane Fontinelli detalhou o mutirão.
O mutirão Meu Pai Tem Nome vai acontecer mais uma vez aqui no estado da Paraíba, no dia 1º de agosto, tanto em João Pessoa como em Campina Grande. Essa iniciativa da Defensoria Pública, que também é feita em outros estados do Brasil, ela tem por intuito incentivar o reconhecimento de paternidade, tanto biológica quanto socioafetiva, com uma série de outros serviços também relacionados, como acordo de alimentos relacionados decorrentes, né, dessas paternidades, realização de exame de DNA em casos em que os assistidos tenham algum tipo de dúvida relacionada a essa paternidade, além do reconhecimento voluntário, inclusão, por exemplo, de sobrenome, do pai ou de um padrasto.
A iniciativa é voltada para mães que buscam o reconhecimento da paternidade dos filhos, pais que desejam reconhecer os filhos de forma voluntária e pessoas maiores de 18 anos de idade que querem incluir o nome do pai no registro, conforme explicou Mariane Fontinelli.
O mutirão, ele se destina a pessoas menores de idade, acompanhadas de seus representantes legais, de suas mães, como a pessoas maiores de idade que desejem ter o vínculo de paternidade regularizado, reconhecido ou investigado geneticamente. É possível também que os próprios pais procurem a Defensoria Pública fazer esse reconhecimento. Também se destina a pessoas cujos pais já tenham falecido. Casos em que a gente vai tentar fazer a investigação de paternidade pós-mortem com a coleta do exame de DNA dos sucessores dessa pessoa falecida. Nesses casos, é recomendado, né, que as pessoas venham com os parentes necessários para fazer a investigação do vínculo. Por exemplo, filhos desse pai falecido ou irmãos desse pai falecido, para se tentar ter com maior precisão o resultado. As inscrições do mutirão seguem até o dia 20 de julho e podem ser feitas por meio do site da Defensoria Pública, no banner Mutirão Meu Pai Tem Nome, com a juntada da documentação necessária. E caso a pessoa tenha alguma dificuldade com o manejo do site, também podem ser feitas presencialmente com o auxílio do Núcleo da Infância ou do Núcleo de Família, que fica aqui na sede da instituição, no bairro Tambiá.
Até mesmo em casos em que o suposto pai já morreu, poderão ser atendidos com a participação de familiares para a realização do exame genético. A defensora pública Mariane Fontinelli explicou os direitos que o filho vai ter com o reconhecimento parental e deixou um recado para as mães que estiverem receosas.
Caso a mãe dessa criança ou adolescente esteja receosa em relação à adesão desse suposto genitor à realização do exame, existe a possibilidade de vir até a Defensoria Pública obter uma carta convite para ser entregue àquele genitor, a fim de que ele possa comparecer no dia D para a realização do exame de DNA necessário para o reconhecimento do vínculo. O reconhecimento do vínculo de parentesco, ele garante o exercício também de uma série de outros direitos, como o direito de requerer a pensão alimentícia, o direito de requerer direitos sucessórios, direitos previdenciários, de reivindicar a regulamentação de visitas, regulamentação de convivência parental. Então, uma série de outros direitos, eles vão poder ser exercidos a partir desse reconhecimento do vínculo parental. O mutirão Meu Pai Tem Nome busca resolver fora do âmbito do judiciário questões relacionadas à paternidade, de forma gratuita, de forma célere, buscando, quem sabe, possibilitar um Dia dos Pais memorável para as muitas famílias dos nossos assistidos.
As inscrições são feitas pela internet no site da Defensoria Pública da Paraíba. Quem tiver dificuldade pode procurar atendimento presencial no núcleo da família da instituição, que fica localizado na rua Deputado Barreto Sobrinho, número 168, no bairro Tambiá, em João Pessoa. Lucas Batista para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:24. Obrigado, Lucas, pelas informações. Tá aí, pessoal. Lembrando que esse prazo para o mutirão Meu Pai Tem Nome termina aí na próxima segunda-feira. Se você está interessado, né, em oficializar esse reconhecimento de paternidade, é uma excelente chance aí para alcançar esse objetivo. São 6:24. Vamos seguindo com informações da área de educação, né, Oswaldo?
É isso. Eu vou fazer uma pergunta aí ao nosso ouvinte. Você tem interesse? Você quer aprender um novo idioma ou se aperfeiçoar? Olha, amanhã acontecem as inscrições para 1.025 vagas gratuitas em cursos de inglês, espanhol, francês, alemão e libras aqui na capital. As aulas começam no dia 3 de agosto. Felipe Lima traz os detalhes.
Tem oportunidade para quem quer aprender um novo idioma de graça em João Pessoa. O Centro de Línguas Estrangeiras do município, o Celeste, abre inscrições para novas turmas neste sábado, dia 18 de julho. Há turmas de inglês, espanhol, francês, alemão e também libras. Para explicar as regras e dar as dicas para você não perder a vaga na hora do cadastro, nós conversamos agora com a diretora do Celeste, Jéssica Holanda. Jéssica, seja muito bem-vinda à Rádio Tabajara.
Muito obrigada, Felipe. Agradecendo o espaço para que a gente possa estar divulgando as inscrições para esse semestre, o semestre 2026.2, do CET de Línguas Estrangeiras de João Pessoa.
Maravilha, Jéssica. As vagas, elas estão distribuídas entre adultos e adolescentes, é isso? Qual é o público que pode se inscrever? Quais são as regras e são quantas vagas para cada categoria?
Exatamente. O Celeste, ele oferta cursos de idiomas para dois grandes públicos. O primeiro deles acontecerá neste sábado, é uma inscrição exclusivamente online, para público adulto, ou seja, qualquer pessoa da comunidade maior de 18 anos que queira fazer um de nossos cursos, seja inglês, espanhol, alemão, francês, a língua brasileira de sinais, que é a Libras, que vem sendo muito procurada. E aí a gente já está nessa divulgação e no aguardo para que os candidatos eles façam essa inscrição. Mas a gente também atende a municipalidade com os alunos da rede. Mas essa inscrição já será posterior.
E aí, nesse caso, para os adolescentes, vai seguir o mesmo esquema ou não? A inscrição vai ser diferente?
É diferente. Para os adolescentes, a inscrição ela é na sede do Celeste, na Epitácio Pessoa, e é realizada diretamente pelos pais e responsáveis desses alunos. Eles são os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2 e acontece de maneira presencial, que é realizada pelos pais. Mas essa primeira inscrição para os adultos, ela é exclusivamente online no nosso site, que é o site celeste.google.com/celestejoaopessoa. sitesgoogle.com/celestejoaopessoa. E o link está sendo divulgado nas redes sociais do município de João Pessoa. Então a gente já pede que a população siga lá o arroba do Instagram, que é o arroba Pref João Pessoa, onde o nosso manual de inscrições e todas as regras para que seja feita essa inscrição, o candidato tem acesso.
Jéssica, as vagas elas serão para que unidades? Na hora da inscrição, o estudante poderá optar por uma das unidades?
Isso, a grande novidade do semestre. Para o público adulto, a gente está ofertando, ampliando, né, essa oferta agora para a unidade na Zona Sul. Então, estaremos ofertando cursos de inglês e de espanhol para adultos que acontecerão em Mangabeira, na sede do CEMAP, que é o Centro de Atividades Pedagógicas e Integradoras em Mangabeira. Então, o aluno que é da Zona Sul, que queira cursar inglês e espanhol, pode fazer a opção nesse formulário de inscrição para o CEMAP, né? Dentro das dependências do CEMAP. A gente chama de unidade Celeste Sul. Essa é a grande novidade. E para quem quer ficar na sede, que é na Epitácio Pessoa, e cursar os demais cursos, além de inglês e espanhol, alemão, libras, francês, vai fazer a opção da sede. Então, Celeste, unidade sede.
Jéssica, e em relação aos documentos na hora da inscrição, né, tanto para os adultos quanto para os adolescentes? E aí, no caso dos adolescentes, para comprovar também, né, que é estudante da rede municipal, quais são esses documentos obrigatórios aí para a matrícula?
A documentação é bem simples para a matrícula. Então, é trazer uma declaração de que o aluno da rede municipal de ensino esteja vinculado, né, esteja matriculado à unidade em que faz parte da rede regular. E os documentos básicos, né, de identidade, tanto do aluno como de seu responsável, além de comprovante de residência e uma foto 3x4. Para os adultos, nessa primeira inscrição, a gente só pede os dados, né, porque é uma primeira inscrição para classificação. Então, eles vão preencher com seus dados pessoais, quais seja nome, data de nascimento, um e-mail válido para contato, telefone e o CPF. E aí, nisso, o candidato se classificando, ele é chamado posteriormente para realizar a matrícula no Celeste.
Essa foi nossa conversa com Jéssica Holanda, diretora do Centro de Línguas Estrangeiras do município, o Celeste, que abre neste sábado inscrições para cursos de idiomas e libras. Jéssica, muito obrigado pela disponibilidade.
Muito obrigada, Felipe. Nós que agradecemos a divulgação. Venham estudar no Celeste e ampliar o conhecimento do mundo.
Volto com vocês no estúdio.
6:30. Obrigado, Felipe, pelas informações. Está aí, pessoal, uma excelente oportunidade para você interessado em aprender um novo idioma. As inscrições começam amanhã, dia 18, né? E tem oportunidades para o Celeste, ali, a sede do Celeste, que fica na Avenida Epitácio Pessoa, né? No bairro do Expedicionários, e também tem vagas na unidade Celeste Sul, né, como o Felipe trouxe, essa unidade que fica lá no bairro de Mangabeira. Fica aqui a dica, tá, pessoal?
São 6:30, é hora do primeiro intervalo. A gente volta rapidinho.
Jornal Estadual, volta já. Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de 153.990 por 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
A história das Copas na Tabajara.
Se 1954 trouxe a imagem, 1970 trouxe a vida. A Copa do México foi a primeira transmitida via satélite para o mundo inteiro e a primeira em cores. Isso teve um impacto direto na estética do futebol. A bola Tesla, da Adidas, foi desenhada com gomos pretos e brancos justamente para ser mais visível nas TVs de quem ainda não tinha cores. Para quem já tinha, ver o amarelo canário do Brasil sob o sol forte do México foi uma experiência sensorial que ajudou a transformar aquela seleção e o próprio Pelé em ícones culturais definitivos da humanidade.
Oi, pessoal, aqui é Elisa Buquerque.
Alô, ouvintes, eu sou Tony Leon.
Eu sou Poliana Rezende e minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6:32, estamos de volta com o segundo bloco do nosso Jornal Estadual nessa manhã de sexta-feira, 17 de julho de 2026. Já agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia nessa manhã e reforçando aqui o convite para que você possa continuar participando, interagindo com a gente. Tem lá o nosso WhatsApp, onde você pode deixar a sua mensagem, o seu recado, o seu áudio aí curtinho, enfim. Conta para a gente como é que tá o seu bairro, como é que tá aí o clima na sua rua, se tem trânsito, se tem buraco, enfim. A gente gosta demais dessa interação. Lembrando que você pode interagir, né, participar com a gente pelo WhatsApp no número 98128-1055, 98128-1055. E reforçando que os nossos comentários na transmissão do YouTube estão temporariamente aí desativados, tá, pessoal, por conta das restrições eleitorais, mas a gente continua aqui recebendo essa interação através do nosso WhatsApp. Então participe e faça o Jornal Estadual junto com a gente, né, Oswaldo?
É isso, Francisco. Agora a gente segue para Campina Grande com um giro de notícias. Hoje, o correspondente Rostão Lucena começa contando sobre a quarta edição do maior festival de quadrilhas do mundo, que começa hoje na Rainha da Borborema. Bom dia, Rostão.
Bom dia e uma excelente sexta-feira para vocês da bancada e para todos que estão ligados no Jornal Estadual. Começa nesta sexta-feira e vai até o domingo, na Vila Sítio São João, a quarta edição do maior festival de quadrilhas juninas do mundo, que vai reunir 27 grupos de 10 estados. O evento deve receber cerca de 3 mil quadrilheiros, consolidando a cidade como um dos principais centros do movimento junino nacional. Participam da competição Quadrilhas da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Tocantins, Goiás, Acre e Distrito Federal. O festival vai distribuir R$80 mil em premiação. A programação será aberta hoje às 18 horas e segue amanhã e domingo a partir das 16 horas. Em todos os dias, as apresentações devem se estender até às 2 horas da manhã. A entrada é gratuita, com doação facultativa de 1 quilo de alimento não perecível. O festival é realizado pela quadrilha junina Moleca Sem Vergonha, com patrocínio de empresas privadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, fortalecendo a valorização da cultura popular e das tradições nordestinas. Com o objetivo de oferecer alternativas para a regularização de contas em atraso, acontece hoje o dia D da campanha de negociação da Energisa Paraíba. Além da negociação de débitos com condições facilitadas, a ação também traz orientações sobre consumo consciente e atividades de educação ambiental. Aqui em Campina Grande, a ação acontece na agência da Rua Getúlio Vargas, no centro da cidade, das 8 às 16 horas. Para o atendimento, os interessados devem comparecer ao local portando RG e o CPF. As inscrições para os concursos públicos da Prefeitura de Campina Grande e da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, STTP, registraram 103.925 pedidos. Os números foram apresentados pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistencial Nacional, o IDECAN, banca organizadora dos certames. Após o encerramento do prazo e a conclusão da análise dos pagamentos e dos pedidos de isenção deferidos, o número de inscrições confirmadas chegou a 80.372 candidatos aptos a participar das próximas etapas dos concursos. Os certames contemplam vagas para os cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, distribuídos entre a administração municipal e a STTP. As próximas etapas dos concursos serão realizadas conforme cronograma previsto nos editais. De Campina Grande, Rostão Lucena, para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6 horas e 37 minutos. Obrigado, Rostão, pelas informações aí da nossa querida Rainha da Borborema, Campina Grande. Agora a gente segue aqui o Jornal Estadual trazendo mais informação para você aí nessa área de meio ambiente, na área de folclore também, né, Oswaldo? Porque hoje é celebrado, pessoal, o dia do Curupira. Quem aí não lembra desse personagem folclórico, né, Oswaldo? Pois é, hoje é o dia do Curupira e também da proteção às florestas. Uma data que une cultura e meio ambiente para lembrar essa importância, né, de preservar as matas brasileiras. O Felipe Lima traz mais detalhes sobre isso.
Nesta sexta-feira, nós celebramos o Dia de Proteção às Florestas e também o Dia do Curupira, lendário guardião das nossas matas. A data é um alerta urgente sobre a preservação verde em meio às mudanças climáticas.
Aqui na Paraíba temos joias ecológicas que vão desde a Mata do Buraquinho, uma das maiores florestas urbanas do mundo, aqui no coração de João Pessoa, até a Mata do Pau-Ferro no Brejo e a Reserva Guaribas no litoral norte. Para marcar a data, diversos parques do estado participam neste fim de semana do Movimento Nacional Um Dia no Parque, com trilhas noturnas, ações de limpeza e plantio de árvores. Para entender o peso dessas reservas para nossa sobrevivência e o equilíbrio do clima, eu converso agora com a professora Cristina Crispim. Ela é pesquisadora do Departamento de Sistemática e Ecologia da UFPB. Professora Cristina, seja bem-vinda à Rádio Tabajara.
Olá, eu fico feliz de estar aqui com vocês.
Professora, qual a importância dessa data de preservação, né? O Dia de Proteção às Florestas?
Olha, é extremamente importante. As florestas em si, elas são muito importantes para a nossa vida como um todo. A floresta, né, a figura de um coletivo de árvores, elas têm funções extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Então, só para dar um exemplo grosseiro, nós estamos com um aquecimento global, mas, por exemplo, na Europa, as pessoas estão conseguindo chegar em temperaturas de 48 graus, na Espanha, já tivemos em Marrocos, na Índia, mas aqui na região tropical, nós chegamos aos 40 graus. Por quê? Por conta das florestas. Então, quando nós temos a floresta amazônica, não só as florestas, a floresta da Mata Atlântica, até a própria floresta da Caatinga, né? Todas elas têm uma importância muito grande, que é a evapotranspiração. E com isso é colocado mais umidade no ar, vapor de água. E esse vapor de água, aumentando a umidade, não deixa a temperatura ficar tão fria, então ela torna o clima mais ameno. Mas essa é apenas uma das funções da floresta. Outra função extremamente importante é a absorção de água, que é facilitada pela presença das raízes dessas árvores. Então, quando a gente tem uma floresta em pé, a chuva que cai, mesmo que seja muito forte, ela vai cair lentamente no solo, evitando a erosão. A gente vai ter uma mata morta que vai absorver essa água, e essa água vai ser direcionada para os lençóis freáticos. Então, com a floresta, a gente tem água no lençol freático, a gente tem água nos rios. Sem floresta, a gente não tem. Por isso que cada vez mais a gente vê nascentes secando, rios com menos água, tudo isso por conta do desmatamento. Fora a biodiversidade, né? Então a gente também tem muita biodiversidade, seja nas próprias plantas da floresta, seja nos animais que vivem associados a ela. Então, muitos dessa biodiversidade é extremamente importante, né, para os seres humanos. Então, a floresta devia ser exaltada todos os dias, né? A gente devia estar reflorestando, mas ainda está desmatando, o que é um absurdo. Porque realmente, para a nossa qualidade de vida, para a nossa sobrevivência, nós dependemos diretamente da presença de árvores, da presença das florestas.
E aí, quando a gente cita a Mata do Buraquinho e fala dessas florestas, é o que vem à cabeça, né? Mas assim, a degradação das nossas matas costeiras, quando a gente fala de manguezal e restinga, isso também tem a ver, não é?
Claro, o manguezal ela é extremamente importante. O manguezal, ele recebe água do mar. Então, ele é uma válvula de escape. Se a gente não tiver os manguezais saudáveis, a gente não, o manguezal repara. Se tem muita chuva e a água aumenta o nível do mar, ele se espalha pelo manguezal. Então, o manguezal é como uma esponja que está recebendo aquele monte de água e consegue absorver. Quando a gente tem os manguezais já aterrados, ou a gente reduz essas áreas de manguezal por conta de construções, etc., essa água vai acabar inundando. Então, ela não vai ter para onde ir, não vai ter para onde se espalhar. E com isso a gente passa a ter muito mais problemas também de inundações em áreas costeiras. As restingas, elas são também extremamente importantes, elas são áreas de transição dentro da própria floresta, né, da floresta atlântica, da Mata Atlântica, e elas são áreas de conexão entre ambientes marinhos, costeiros e as áreas propriamente ditas da Mata Atlântica, se bem que elas fazem parte da Mata Atlântica. Mas como estão numa área muito arenosa, ela acaba sendo essa mata de transição, assim como o mangue, que é a transição entre um ambiente e água salgada. E essa floresta ela é adaptada para receber, para viver, né, sobreviver em águas salinas. Então é uma tristeza, né, a gente ver tudo sendo substituído hoje em dia por conta de interesses capitais.
Essa foi a nossa conversa com a professora Cristina Crispim, pesquisadora do Departamento de Sistemática e Ecologia da UFPB, sobre o Dia de Proteção às Florestas. Professora, muito obrigado pela disponibilidade.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
Volto com vocês no estúdio.
6h43, este foi o Felipe Lima falando com Cristina Crespim sobre o assunto ambiente e o dia do Curupira, nesse personagem bem interessante, né? Que ele tem os cabelos ruivos, pé para trás, fuma cachimbo, né?
Já assustou muita gente, inclusive, né? Nas figuras de infância.
É, mas é o protetor das nossas florestas.
É verdade.
E vamos mudar de assunto, não é?
Vamos falar de assunto muito sério também, né, pessoal?
Pois é, nessa semana os Estados Unidos anunciaram uma nova tarifa de 25% sobre a importação de produtos brasileiros no país, o que vai impactar as nossas exportações. Mas você sabe como essa medida pode afetar os preços aqui?
Pois é, Oswaldo, muita gente não sabe dessa informação. E para tirar essas dúvidas, a gente vai ouvir agora um trecho de entrevista do economista Amadeu Fonseca, ele que participou ontem do Fala Paraíba. Vamos ouvir.
Os Estados Unidos, ele acabou escolhendo os produtos que não afetam diretamente o mercado americano, né? Uma vez que se ele permitisse que esses produtos fossem tarifados, haveria algumas consequências no mercado interno dos Estados Unidos. Então, eles selecionaram muito bem os produtos que eles iriam aplicar, né, o tarifaço, e aí prejudica muito mais as empresas que são exportadoras no Brasil do que as empresas americanas propriamente nesse aspecto.
A partir do momento que aconteceu essa decisão, a confirmação da tarifa, ainda é possível reverter ou reduzir essa questão até começar a valer, ou pelo menos adiar o início da validade da tarifa?
Sim, nas outras oportunidades que aconteceram, esse mesmo movimento dos Estados Unidos, né, e cabe até a gente esclarecer isso, né, que é mais um movimento assim, para pressionar algumas ações do ponto de vista do Brasil em relação a regulamentações, a questão do comércio brasileiro. Indiretamente também é importante destacar que entra também aí nessa discussão a questão do PIX, né, que os Estados Unidos, o presidente Donald Trump tem colocado sempre em evidência, mas sim, tem como sim reverter. Geralmente ele dá esse prazo, né? É bem comum ele adotar essa postura de dar um prazo para tentar ver qual vai ser a resposta do país em relação à aplicação da tarifa, né? Então, se houver um diálogo, se houver algo no sentido de tentar talvez atender, né, ao que os Estados Unidos querem, aí eles acabam muitas vezes não aplicando, né, as tarifas nesse sentido.
O que é essa lei da reciprocidade que foi anunciada hoje pela manhã pelo Ministério da Fazenda, que vai aplicar em relação a esse tarifaço?
A lei da reciprocidade nada mais é do que aplicar, né, usar a mesma arma, né, digamos assim, contra os Estados Unidos, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, os dados em relação às importações e às exportações, e aí eu já, para esclarecer mais para os ouvintes, né, essa tarifa, ela vai afetar mais as empresas exportadoras, ou seja, as empresas que enviam produtos para os Estados Unidos. Então, na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, nós dependemos muito mais da economia americana do que eles dependem de nós. Então, quando nós observamos, inclusive, os números, fica muito evidente que nós importamos muito mais produtos dos Estados Unidos. Então, a questão da aplicação da lei da reciprocidade nada mais é do que tentar, de alguma forma, tentar atingir, né, esse mercado americano, ou seja, penalizando as empresas americanas que trazem os seus produtos aqui para o Brasil, né? Porém, isso aí tem alguns pontos, né, algumas questões que podem afetar negativamente a economia brasileira nesses aspectos.
Quando a gente fala sobre a parceria comercial Brasil-Estados Unidos, há outros parceiros comerciais muito importantes com as empresas brasileiras também, não é? Como é que está os Estados Unidos nesse ranking aí de importância, se a gente pudesse fazer essa lista?
Os Estados Unidos, ele é um dos nossos principais parceiros comerciais, né? Então, a gente tem os principais hoje, China e Estados Unidos. E aí, como esse tarifaço, ele afeta diretamente as empresas exportadoras, é um momento aí, e inclusive essas empresas já aconteceu isso em outro momento, né? Então, provavelmente, nós esperamos que as empresas elas estejam mais preparadas e aí podem, por exemplo, migrar para exportar os produtos para outros países, né? Que seria uma alternativa. A outra alternativa para as empresas brasileiras é se houver a possibilidade também de vender os produtos para o mercado interno, né? Então, isso, inclusive, beneficiaria a economia brasileira, né? Porque à medida que aumenta a oferta, né, de um produto aqui internamente, então a tendência seria que os preços eles baixassem desses produtos que eles não, de alguma forma, eles seriam impedidos de chegar nos Estados Unidos por conta da tarifa de 25%, né? Então, a tarifa de 25% ela praticamente inviabiliza as empresas brasileiras de exportar o produto para a economia americana.
Essa venda no mercado interno de parte dos produtos aí é interessante para as empresas ou elas têm o interessante para a economia? Você já disse que sim, e que bom. Mas as empresas têm interesse de vender no mercado nacional? Elas perdem muito dinheiro fazendo essa troca da exportação para vender aqui mesmo?
Não, né? A gente sabe que vai muito realmente da decisão, né, da diretoria, talvez esperar até o último momento, né, para ver se as tarifas não seriam aplicadas, mas, de certa forma, faz com que a empresa ela não perca, né, o seu estoque. Uhum. Né? Então, uma medida que realmente não faz sentido do ponto de vista até financeiro, a empresa optar, né, por perder o produto por conta de não querer vender no mercado interno. Né? Então, algo que realmente poderia beneficiar a própria economia, né? Então.
São 6:50. Esse foi o economista Amadeu Fonseca, dando entrevista a Ivna Souto no Fala Paraíba. E vamos ainda continuando com o assunto economia. Criado pela reforma tributária para desestimular o consumo de produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, o imposto seletivo, conhecido também como imposto do pecado, ainda depende de novas regras para entrar plenamente em vigor.
Isso mesmo, Oswaldo. A expectativa era de que o governo federal enviasse uma medida provisória com a regulamentação em julho, mas o prazo ele foi adiado para o mês de agosto. Quem traz essas informações aqui para a gente é o nosso repórter, o Lucas Batista.
O governo federal adia para a segunda quinzena de agosto o envio da medida provisória que vai regulamentar o imposto seletivo, que é um dos principais pilares da reforma tributária. Conhecido como imposto do pecado, o tributo vai incidir sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e veículos mais poluentes. Para conversar sobre isso, a gente vai falar agora com o contador e diretor do SESCOM da Paraíba, o Fábio Marciano. Fábio, seja muito bem-vindo a Tabajara, é um prazer falar contigo. Primeiramente, eu queria que você explicasse exatamente o que é esse imposto seletivo e qual é a lógica da criação desse novo tributo dentro da reforma tributária. Seja bem-vindo, amigo.
Muito obrigado, pelo convite. Estamos sempre à disposição. Então, o governo ele tenta desincentivar alguns consumos. Para isso, ele, como o próprio nome já diz, o imposto seletivo, ele seleciona alguns itens de consumo que são prejudiciais à saúde ou que fazem mal ao ambiente, para tentar sempre desincentivar esse consumo. Então, ele aumenta as alíquotas desses impostos.
Fábio, o governo adiou, né, essa medida provisória que regulamenta o imposto para a segunda quinzena do mês que vem. Esse prazo maior é positivo para dar mais segurança jurídica ou acaba aumentando um pouco a incerteza para as empresas?
Olha, o governo vem fazendo algumas mudanças, está adiando diversos prazos. Não está muito segurança, não muito segurança para a gente, porque a gente fica sem meio os períodos de fazer os prazos, bem como fazer também. Então, Então está uma coisa muito solta, então dá muita segurança jurídica.
Os setores de bebida, tabaco, mineração, indústria automotiva devem ser os mais afetados, né, com o que foi decidido. Quais impactos, Fábio, práticos essas empresas podem esperar a partir do mês que vem?
Veja só, as indústrias nessa reforma tributária serão as mais beneficiadas. Porém, nesse segmento que você citou aí, né, a parte de cigarros, de bebidas alcoólicas, de automotivas, né, que são indústrias que a questão do cigarro, por exemplo, prejudica a saúde, né, as bebidas alcoólicas também prejudica a saúde. Então, assim, qual é a perspectiva? Ó, de aumentar esses impostos. O reflexo, com certeza, vai ser no contribuinte, porque as indústrias, as empresas, elas sempre repassam os impostos para o consumidor final. Então, a principal consequência é o aumento do preço final do produto.
Você falou também que um dos objetivos do imposto seletivo é, inclusive, né, desestimular o consumo de produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. A gente falou sobre isso. Na tua avaliação, Fábio, esse tipo de tributação costuma cumprir esse papel ou acaba sendo, tendo um efeito mais arrecadatório?
A gente sempre tem o efeito arrecadatório, né? Quem bebe não vai deixar de beber por causa disso. Ele provavelmente vai comprar algum produto mais barato, talvez alguma